Muito bom dia a todos. Esta é a teleconferência de resultados da Lupatec do quarto trimestre de 2020. Eu sou Rafael Gorenstein, diretor de Relação com Investidores e diretor-presidente da Lupatec. Vou estar com vocês aqui discutindo os resultados do quarto trimestre, após o que nós teremos uma sessão de perguntas e respostas, que acho que será bastante proveitosa, principalmente considerando o momento que a gente está vivendo, né? Então, vamos falar um pouco dos resultados e depois partir, né, para sanar as curiosidades que existam dos nossos investidores e dos participantes. Como material, não há aqui uma apresentação. Eu, como usual, vou seguir o relatório da administração, que foi publicado junto com o balanço do quarto trimestre, tá? Falando um pouquinho sobre o contexto operacional da empresa, né? Nós vivemos aí no quarto trimestre de 2020 um cenário de ainda de economia bastante estagnada, né? O crescimento da economia no ano foi de apenas 1%, né? E a nossa atividade refletiu a baixa atividade da indústria e da indústria de óleo e gás. E assim, não houve um crescimento, um empuxo substancial na economia. Nós tivemos sim um crescimento de vendas no quarto trimestre, comparado com o terceiro trimestre. Esses resultados, acho que essa altura, são mais fruto do esforço próprio e do aporte de recursos financeiros para que nós tivemos, né, que permitiram, né, fortalecer um pouco o capital de giro da companhia, e a consequente maior disponibilidade de produtos prontos, né, para entrega, que permitiu redução de prazos, né, e atender a muitos clientes que trabalham com uma urgência maior no recebimento de produtos, né. Então, mais esforço nosso no crescimento versus o terceiro tri do que a indústria ou o setor de óleo e gás se movimentando, né. Acho que o destaque é importante aí do quarto trimestre, né, foi um aumento da rentabilidade. Vocês comparando o quarto trimestre com o terceiro trimestre, ele é bastante visível na margem bruta, né? Isso se deveu basicamente a dois efeitos. Nós vimos já há algum tempo trabalhando uma ampliação do nosso sourcing de componentes e produtos na Ásia e na diversificação, inclusive, de fornecedores que nós para produtos e componentes que nós já trazíamos de lá, e conseguimos não só ampliar o fornecimento, como também diversificar a base de fornecedores, ampliando ela. E isso teve um efeito já a partir do quarto tri, a partir do momento em que a gente começou a receber quantidades mais expressivas, né, de componentes e produtos para revenda. Também influencia esse aumento da rentabilidade a nossa estratégia de pricing dos produtos. Nós vimos há algum tempo trabalhando um esforço de aquisição de dados de preços praticados no mercado, né? E fizemos um trabalho interno bastante importante com a equipe, no sentido de aumentar e melhorar os nossos processos de inteligência de mercado. Isso permitiu também que nós passássemos a explorar melhor as oportunidades de aumento de preço para clientes. Isso resultou aí numa expansão da margem bruta, né? Tanto medida pela margem bruta plena como pela margem bruta excluída a depreciação, né, da ordem de 10%. Lembrando que nós costumamos medir essa margem bruta sem depreciação, porque não é novidade para todo mundo, a empresa opera hoje num um nível de atividade muito baixo, e a depreciação de equipamentos e edifícios acaba onerando bastante a nossa margem bruta. Isso não importa em saída de caixa, é apenas só seguimento das normas contábeis, né? Então, a gente consegue, quando a gente exclui o efeito da depreciação, a gente consegue ver um pouco melhor as variações de lucratividade da companhia, sem que haja o impacto da depreciação. No que toca à desmobilização do negócio de serviços, durante o quarto trimestre, nós conseguimos negociar uma sonda de perfuração que nós ainda possuímos. Ela foi negociada por meio de um contrato de locação com opção de compra. Nós temos também nesse contrato uma opção de venda a prazo. E o preço de venda, caso a venda se concretize, seria uma venda de 1,5 milhão de dólares, sendo que nós já recebemos uma antecipação de 500 mil dólares como garantia desse contrato. Então, assim, é mais um passo. Remanescem ainda na companhia alguma coisa entre 5 e 7 milhões de dólares de equipamentos para venda, né? Preços esses podem ser melhores ou piores, dependendo do contexto em que a venda se dá. São equipamentos muito específicos, com poucos compradores interessados no mundo. Assim, a nossa experiência é de que, quando existe demanda por contratação dos clientes finais para serviços que usam esses equipamentos, aparecem vários interessados, e não havendo demanda, não aparece ninguém. Por isso que a venda dele é lenta e ela tende a ter, assim, uma negociação mais justa conforme a existência de demanda no mercado, ou seja, licitações internacionais de grandes empresas petroleiras. No que toca à recuperação judicial, nós, nesse período, tivemos. Não foi, na verdade, nesse período, isso aconteceu em janeiro, né? Mas já que estamos conversando aqui, nós vamos. Vale a pena comentar. Nós tivemos o reconhecimento do plano de recuperação judicial nos Estados Unidos no procedimento Chapter 15, né? Pela terceira vez, né? Cada vez que nós fazemos qualquer alteração no plano, nós temos que levar isso a conhecimento do Tribunal Americano e fazer a revalidação desse plano para que ele seja plenamente válido nos Estados Unidos. A diferença das outras vezes, nós tivemos uma decisão do Tribunal de, em vez de encerrar o processo após o reconhecimento, né, manter o processo aberto, né? Houve uma na decisão, o juiz explicou, né? E nós temos que concordar e ficamos até felizes com essa decisão, de que a experiência dele com processos do Brasil é de que existem muitas idas e vindas e que o custo e o tempo perdido com a abertura e fechamento dos casos acaba onerando demais as empresas e tornando o processo mais moroso. Então, ele inclusive pediu um legal opinion processo, uma recomendação geral de que os processos brasileiros, né, sejam abertos e fechados somente ao fim da conclusão do processo em si. Mas é uma boa notícia, era o que era esperado, né, e temos que seguir agora com os demais trâmites. Persistimos no esforço para obtenção das certidões negativas de débitos tributários. Nós já vínhamos fazendo isso, esse é um elemento importante, principalmente para garantir a aptidão da companhia em processos licitatórios, né? Enquanto a gente está em recuperação judicial, nós somos dispensados da apresentação desses instrumentos, mas levantada a recuperação judicial, é importante que a companhia mantenha, né, tenha a sua regularidade fiscal. Nós temos alguns poucos casos relevantes, né, que hoje impedem a emissão da CND da Lupatec SA. Basicamente, são quatro casos. Um deles é recente e nos parece decorre de um erro judicial, uma execução fiscal de um terceiro em que a Lupatec foi direcionada à Lupatec sem sequer a Lupatec ser citada. Nós estamos agora tomando as medidas para sanar esse erro, né? São coisas que acontecem todo o tempo no judiciário brasileiro, infelizmente, né? Não existe nenhum preconceito dos juízes de onerar ou direcionar cobranças e penhoras a terceiros sem ouvi-los, né? É lamentável isso, né? Mas acontece o tempo todo. Não é um privilégio nosso sofrer disso, diria eu. Temos outros três casos que realmente são da Lupatec, são discussões judiciais que transcorrem há algum tempo. Um deles é uma questão estadual, é um débito tributário que nós vimos discutindo, referente à incidência de impostos na exportação de equipamentos para sob repetro. E esse processo, recentemente, ainda nessa semana, né, depois que nós publicamos o resultado, ele foi admitido ao STJ e nós estamos buscando um efeito suspensivo nessa decisão, né? E caso não consigamos, né, provavelmente vamos buscar uma negociação com a Procuradoria no sentido de garantir esse débito, né? Temos outros dois em situação similar, são federais. Temos nesse momento decisões, aguardando decisões liminares no sentido de suspender a exigibilidade desse débito, visto que existem precedentes do STJ de casos iguais ou similares, em que é reconhecida a ilegalidade da cobrança, né? Também somos aí sujeitos às demoras do processo judicial, mas estamos tentando fazer. Se não for acatado o nosso pleito, né, vamos ter que buscar garantia desse processo para seguir a discussão na forma da lei e sustar a exigibilidade desses créditos, né? Então, acho que esse processo está encaminhado, tem trabalho, bastante trabalho nos próximos meses para resolver isso, né? Mas acreditamos que isso será encaminhado em pouco tempo, né? Ainda no período com relação à recuperação judicial, nós tivemos aí uma redução de 19 milhões de reais na dívida sujeita à recuperação judicial, fruto de dois eventos, principalmente. Um êxito em primeira instância de uma impugnação de crédito, e o outro é a liberação de um aval, né, de uma dívida que foi quitada junto ao credor originário, né, e com isso eles liberou a Lupatec do aval que ela tinha dado na operação. Com relação à recapitalização, né, vou repetir aqui algumas informações que foram discutidas na nossa apresentação pública que nós fizemos há 2 semanas atrás. Recomendo a todos que não participaram, não puderam ouvir o evento remotamente, né, que acessem a documentação que está no nosso site e se atualizem sobre os eventos discutidos. Basicamente, né, nós estamos vivendo aí um cenário de demanda por bens. Deixa eu fazer um parênteses, né? Estamos ou estávamos, né? Acho que a essa altura ninguém sabe muito bem quais são as perspectivas para o pós-coronavírus, né? Acho que vou fazer essa ressalva, né? Estou falando do quarto trimestre do estado, basicamente do estado, nosso estado mental naquele momento, né? Mas estamos num momento aí conturbado, é difícil compreender quais serão os impactos e consequências dessa crise, mas basicamente estamos vivendo um período de ampliação da demanda, né? Em 2019, nós tivemos uma ampliação pequenininha das cotações de válvulas de óleo e gás, né? Tivemos um aumento bastante importante nas cotações de válvulas industriais, 24% contra 2018, e uma expansão já nas cotações por cabos de ancoragem bastante importante, né? As cotações de válvulas de óleo e gás, muito embora em 2019 não tenham crescido muito, em 2020, em apenas 50 dias, né, quando foi a última vez que nós fizemos um corte para medir isso, nós já tínhamos cotado mais válvulas em 50 dias do que em todo o ano passado. Isso fruto de um movimento da Petrobras de cotar um volume muito grande agora de fornecimentos agora no início do ano. Acreditamos que isso não foi só com a indústria de válvulas, isso foi com vários setores, né? E nos parece que é parte do processo aí de execução orçamentária deles. E é uma boa notícia, né? O mercado estava bastante faminto de licitações da Petrobras. Se espera que essas licitações revertam, né, efetivamente em compras, né? e ajudem a movimentar a indústria, né, que há muito tempo, muitos anos, vem sufocada pela falta de demanda do principal cliente da indústria, que é o monopolista ainda, de fato, do negócio petroleiro no Brasil. Essa demanda por equipamento se espera se reverta em compras, né, que a Lupatec ganhe, que algumas dessas licitações e que elas revertam em compras de fato para a companhia, né? Isso vai obviamente demandar capital para poder atender essa demanda. Nós temos fontes aí, né, para suprir capital a curto, médio e longo prazo. Nós temos, como falamos, equipamentos à venda no valor de 5 a 7 milhões de dólares. Temos algumas restituições de créditos tributários em curso, né? Acho que a boa notícia, né, que nós temos basicamente dois volumes maiores em duas empresas do grupo. Essas duas empresas recentemente conseguimos as CNDs federais dessas companhias, né? De modo que, em tese, nada obsta esses ressarcimentos. Vamos continuar trabalhando para que eles aconteçam, né? Sem que a Receita coloque nenhum novo óbice, fora os que ela já colocou nos últimos 2, 3 anos, em que a gente vem perseguindo a restituição desses recursos. Nós estamos falando aí de cerca de 27 milhões de créditos já estão homologados e 48 milhões que estão em discussão, né? Que serão objeto tanto de homologação, como em algum caso de discussão judicial para restituição, que é o caso, por exemplo, dos créditos oriundos da discussão de PIS e COFINS incidindo sobre o ICMS, que é parte desses 48 milhões. Nós temos também algumas contingências ativas e cobranças litigiosas, né, que somam da ordem de 72 milhões, né, cuja assim, êxito e liquidez é variável. Nós, obviamente, estamos incluindo nesse número a nossa expectativa de valor, né, que pode ou não se materializar conforme decisões judiciais e arbitrais, né, e que a cuja cobrança pode ser mais rápida ou mais demorada, dependendo da liquidez e da disposição de resolver a questão do devedor. E ainda existe uma possibilidade, né, que acho que essa é implementável em mais longo prazo, que é se fazer um trabalho sobre os imóveis operacionais e não operacionais da companhia. A companhia tem um acervo da ordem de 154 milhões de reais em imóveis, né? Esses 154 milhões de reais em imóveis consistem em imóveis operacionais e não operacionais. O maior valor refere-se a um imóvel operacional, mas que hoje ele excede a necessidade da companhia. Ele já excedia lá atrás, era um imóvel que foi desenvolvido e adquirido, por gentileza. Vou interromper um segundinho, porque acho que alguma pessoa está compartilhando tela. Por favor, eu não sou um especialista em sistemas e tenho dificuldade aqui com esse aplicativo para descobrir como parar de bloquear telas. Então, por favor, não compartilhem suas telas, para não ter que interromper novamente. Então, voltando, estava falando dos imóveis da companhia. Nós temos 154 milhões de imóveis. A maior parte desse valor se refere a um imóvel operacional e aos valores correspondentes a imóveis não operacionais, a imóveis que têm litígio ou dívidas ou gravames que impedem qualquer transação. A grande parte dos imóveis, né, possui hipotecas gravadas pelos créditos com garantia real da recuperação judicial, né, cujo credor é o BNDES. Então, isso nos impede de fazer qualquer transação imediata, né? Nos últimos anos, nós tivemos atentos a isso, mas foram anos de mercado em que o setor imobiliário teve muito deprimido e continua bastante deprimido ainda, mas vinha dando suspiros de recuperação e de possibilidade de negócio. Nós estamos atentos à possibilidade, sim, a ver. E exemplos, podemos vender algum desses imóveis sem nenhum prejuízo, podemos dá-los em pagamento sem nenhum prejuízo, desde que livres das hipotecas, e poderíamos eventualmente fazer uma operação de sale leaseback. Então, existem possibilidades, estamos avaliando todas elas, mas tudo depende, obviamente, de liberar esses imóveis dos gravames que eles possuem, né? Todos têm algum tipo de gravame, em alguma situação mais extensa ou mais ou menos intensa, menos extensa, mas a médio prazo e a longo prazo, eu acredito sejam possibilidades concretas de desimobilizar a companhia e fornecer mais liquidez para o crescimento, olhando adiante. Sobre o coronavírus, eu vou falar ao final, né? Somente atenção às perguntas. Passando para a seção da receita líquida, né? Acho que comentando a receita líquida do trimestre, nós tivemos uma expansão da receita líquida no quarto tri versus o terceiro tri. Ambas as unidades de válvulas de óleo e gás, como de válvulas industriais, tiveram crescimento. Comparados os números interanuais, houve um pequeno aumento em válvulas de óleo e gás, uma pequena redução em válvulas industriais. São flutuações pequenas e naturais, no total o número não mudou muito, né? E reflete, como eu disse, o cenário de estagnação da economia. Como eu tinha comentado, né, o crescimento em válvulas industriais, principalmente ao longo do ano, vocês virem aí, do segundo tri até o quarto tri, nós tivemos uma expansão, né, progressiva, né? Essa expansão aí nas válvulas de industriais deve bastante a esforço próprio da companhia, nosso trabalho comercial e a melhoria das nossas condições de fornecimento, de estoque, de disponibilidade de produto aí ao longo do ano, né, seguindo a liquidez que a companhia foi levantando, e tivemos aí no negócio de óleo e gás uma expansão que é fruto da maior demanda da Petrobras. A Petrobras vinha licitando muito e comprando muito pouco daquilo que ela licitava. A partir do quarto tri, ela passou a emitir mais ordens de compra, vem mantendo uma consistência e chamou, no primeiro trimestre desse ano, uma quantidade de licitações bastante significativa, né? Nós estimamos aqui que nesse período aí do primeiro trimestre nós cotamos alguma coisa maior, pouco maior do que 200 milhões de reais para a Petrobras, em situações que a gente tem boa chance de êxito, né? De fato, anunciamos que algumas das licitações nós oferecemos o menor preço, né? Mas são números bastante significativos. A carteira de pedidos, ela terminou o ano com 15 milhões de reais em carteira, versus 6 milhões no anterior. É uma carteira ainda bastante pequena para a capacidade da companhia, né? Essa carteira, ela esteve em anos de prosperidade da companhia, ela esteve em valores bastante maiores do que isso, né? E nós passamos a divulgar, e vamos tentar manter essa métrica, né? Qual é o volume de contratos que a gente tem sem obrigação de compra? Isso porque esse volume grande de licitações que a Petrobras fez agora no início do ano se referem a contratos, a licitações para contratação sem obrigação mínima de compra. Basicamente, você fecha com a Petrobras um price list, né? E ela pode emitir dentro daquele, por um prazo e dentro de um volume máximo, a que é compras obedecendo quantidades e preços daquela lista. Isso é novo, né? A Petrobras, ela não costumava fazer tanto uso desse formato e parece ser a nova estratégia dela de licitação. Então, nós acreditamos que essa vai ser uma métrica mais relevante do que acompanhar a carteira somente a carteira fixa, né, comprometida, porque ela tende, nesse cenário, a ser pequena, porque a gente vai ter contabilizado nela somente aqueles pedidos que forem emitidos, de fato, dentro dos contratos de compra. Falando um pouquinho do lucro bruto, né, acho que o ponto relevante aí, que eu convido todos a observarem, é a expansão da margem bruta aí no quarto tri versus o terceiro tri. Ano contra ano também houve uma expansão, né. Nós estamos falando aí no quarto tri de aproximadamente 10% de crescimento na margem bruta, e ano contra ano, da ordem de 3 a 4%. Né? Então, esse crescimento no quarto tri não é uma questão espúria, não é alguma coisa transitória. Isso é fruto realmente de nós termos trabalhado bastante nas compras, com as alternativas diferentes de sourcing e na nossa precificação, né? E a gente conseguiu recuperar, né, bastante margem aí. Torcemos e esperamos que seja sustentável para frente, né? Porque ao fim do dia, né, com uma rentabilidade maior, à medida que nós formos crescendo as vendas, no processo de recuperação da companhia, mais rápido a gente chega aí num ponto de equilíbrio, né, e passa a gerar caixa positiva, né? Então, é para isso que a gente está trabalhando, né? Fora o crescimento do mercado, a recuperação da demanda, né? A expansão da rentabilidade também é uma questão bastante relevante para a gente. Falando um pouquinho de despesas, né? Basicamente, os elementos dignos aí de algum comentário, né? Foi na questão das despesas com vendas de serviços, né? Uma provisão para perdas, né? A gente constantemente nós temos diversas cobranças aí amigáveis judiciais e frequentemente nós reavaliamos os cenários, né, e nesse trimestre resolvemos reconhecer a impossibilidade ou a menor possibilidade de cobrança de cerca de R$ 1 milhão. Houve aí alguns ajustes de rateio de despesas entre unidades de produtos e serviços, né, alguma coisa da ordem de R$ 1 milhão aí para o trimestre cumulativo. Tivemos gastos com advogados aí no quarto tri, algo relevante, né, e se devem basicamente a honorários de êxito em causas tributárias, né? É boa notícia, né, no final do dia, porque reduz a nossa exposição, contribui para reduzir a nossa exposição a esses passivos tributários, né, que é alguma coisa que a gente vem trabalhando durante todo o processo de reestruturação da companhia e que vem tendo resultados frutíferos. Tivemos também alguns custos maiores um pouquinho com a recuperação judicial. Em outras receitas e despesas, né, é importante aí os efeitos excepcionais do trimestre, que foram basicamente a redução de passivos aí de 19 milhões na recuperação judicial, como eu já comentei, e tivemos na mão contrária um impairment de ativos da unidade de serviço, tá? Isso tem um efeito contábil importante, né? Mas basicamente nós todo ano, uma vez por ano, nós fazemos uma reavaliação e nós resolvemos adotar aí reavaliar uma série de ativos aí que a gente vem tendo mais dificuldade de vender e acreditamos que efetivamente eles vão acabar sendo vendidos a um preço mais baixo do que a gente esperava que eles pudessem ser vendidos no passado, né? Então, fizemos um ajuste aí para convergir paulatinamente o número para as nossas expectativas efetivas de recuperação de valores a partir desses ativos. Para encerrar a discussão dos resultados, né, eu queria convidá-los a olhar o quadro do EBITDA, né, e chama a atenção de vocês o seguinte: se vocês olharem o EBITDA ajustado de produtos, né, nós tivemos uma melhora muito importante no EBITDA do terceiro tri com relação ao quarto tri. Nós vimos com EBITDAs negativos aí de 3 a 4 milhões, e no quarto trimestre o número foi de apenas menos R$ 373 mil. Essa redução, essa melhora do EBITDA, assim, está quase aí, vamos dizer assim, num equilíbrio, né? Inclui um ajuste de reclassificação de despesas entre unidades de negócio, feito aí no fechamento do ano, e de modo que, vamos dizer assim, talvez o um número mais comparável aqui fosse alguma coisa da ordem de 1 milhão e 300 negativos, né? Ainda assim é uma melhora importante, né? E que com o aumento das vendas tende a se potencializar. Nós seguimos, obviamente, com resultados bastante negativos aí no negócio de serviços. Nós temos uma estrutura legada, custos com a gestão do legado, né? Que nós esperamos aí, estamos fazendo esforço para reduzir, né? Já se vê isso aí no, no, na comparação anual, né? São 17 milhões de negativo para 9 milhões de negativos, e ainda tem bastante coisa para a gente trabalhar no sentido de reduzir essas despesas com esse legado. Bom, sobre a questão de resultados, né? Acho que eu vou parar por aqui, né? E vou abrir agora para a sessão de perguntas e respostas. Por gentileza, aqueles que tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, queiram, por favor, fazer através do chat do aplicativo Zoom. Perguntas, por favor, através do chat. Eu vou ler uma pergunta que foi recebida. Agora, a primeira pergunta. Qual o preço do petróleo vocês enxergam que a Petrobras ativará os leilões? Vocês têm um plano B caso o preço do petróleo fique na casa de 25 a 35 dólares? Olha, assim, acho que a habilidade acho que ninguém, né, tem habilidade de prever o preço futuro, né, das commodities, né? Nem do petróleo, nem nenhuma outra. Assim, o que a gente tem que lidar é com a situação atual e ver, vamos dizer assim, as questões de oferta e demanda, né, vis-à-vis o custo marginal de ampliar a oferta. Nós acho que vivemos uma situação excepcional, né? Assim, as reais causas da queda do preço de petróleo, se é uma briga entre Rússia e Arábia Saudita, se é um efeito, né, da contração e do excesso de oferta por conta da súbita contração da demanda no mundo, né? Assim, acho, possivelmente as duas coisas contribuíram de alguma forma, né? E assim, a história mostra que, vamos dizer assim, existe tudo tudo que vem de uma crise, de um evento, acaba se acomodando ao longo do tempo, né? A nossa principal expectativa de demanda é para válvulas de óleo, gás, equipamentos petroleiros, né, cabos de ancoragem, por exemplo, vem do desenvolvimento do pré-sal. É óbvio que com preços, todo mundo sabe, não é novidade, com preços na ordem de 25 a 35, né, os projetos do pré-sal ficam menos atraentes, ou muitos talvez até inviáveis, né? Eu não tenho acesso e não conheço esses números com proximidade para poder dizer se é com 25, 37 ou 32. Eu não, 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 eu, o que eu conheço, né, o que vocês veem na mídia qualificada e na divulgação das empresas, né? Mas o que nós escutamos nossos clientes, né, é que no curto prazo não deve haver um impacto muito grande, porque todos esses projetos do pré-sal são projetos que consomem bilhões e não são freados no meio do caminho, as construções não se interrompem, Né? São projetos que têm suas estruturas de financiamento, têm suas estruturas de fabricação, contratos de longo prazo, que duram 2, 3 anos, né? E não é uma oscilação momentânea que faz com que o projeto seja abandonado. Então, no curto prazo, eu entendo que nada mude para a gente e nada mude em relação àquilo que a gente vinha esperando. No médio prazo, né, olhando aí 1, 2 anos à frente, se essa situação se reverte a uma situação que se entenda seja o novo permanente, né, eu acho, obviamente, que o que vai haver impacto na demanda da produção offshore e na produção de petróleo, no esquema de produção de petróleo no mundo inteiro, né, vai haver uma readequação da indústria, né, com o tipo de equipamento que vai ser demandado, né. Entendo que vai continuar sendo produzido petróleo, possivelmente, talvez, em outra forma, em outros lugares. Mas, assim, vai haver uma demanda de equipamentos para produção, que a gente vai ter que entender como participar, se mudar alguma coisa estruturalmente. Não acredito que vai ser o caso, tá? Mas também não tenho a resposta, né? Para dizer, só tenho como compartilhar a minha visão pessoal e as minhas percepções, tá? Acho que pode, se essa situação se perpetua, haver uma demora na contratação de construção de novas FPSOs, né? Acho que tem algumas que estão já em curso, já foram contratadas e a construção está em curso. Tem algumas que se espera que serão contratadas ainda esse ano, ano que vem. Pode ser que essa situação gere um compasso de espera, né? Não é bom para a gente, né? Mas é uma possibilidade que a gente tem que acompanhar. Espero ter respondido essa pergunta. Dê uns segundos para eu ler a próxima. Uma pergunta bastante extensa aqui. Deixa eu. Deixa eu. Um segundo, por favor. Vamos lá. Pergunta, sendo bem objetivo, faço três questionamentos que envolvem o resultado, bem como a imagem da empresa. Quais são as medidas trabalhistas que a empresa está tomando com a relação ao atual cenário da pandemia e como isso poderá impactar no futuro, curto e longo prazo? Qual é a previsão de a empresa administradora judicial apresentar o quadro de credores atualizado, no caso de ainda não ter feito, junto aos autos do processo recentemente? Como sabe se a empresa criada para a liquidação do passivo trabalhista está sendo gerida por um colaborador da Lupatec? Não é verdade, um ex-colaborador, não tem informação, porém, o mesmo não leva aos envolvidos informações atualizadas sobre o andamento da liquidação, dos ativos. O que o senhor pode comentar a respeito, bem como qual é a forma de remuneração dessa pessoa? Pode endereçar a primeira pergunta. Quais são as medidas trabalhistas que está tomando com relação ao atual cenário da pandemia e como isso poderá impactar no futuro, curto e longo prazo? Bom, acho que todos nós hoje, com relação a essa situação da pandemia, né, sabemos que temos uma situação de contração de demanda, existe uma recessão futura que ninguém sabe dizer o tamanho dela, né? Aqui na mídia brasileira está se falando de uma contração. Que o PIB ia crescer 2%, agora vai crescer zero, né? E, ao mesmo tempo, nós temos bancos americanos falando de uma contração do PIB de 30% nos Estados Unidos, né? Obviamente, né? Eu piamente acredito que nem a imprensa brasileira e nem o governo brasileiro ainda se deram conta do tamanho, da gravidade, da profundidade da crise que vai ser gerada por essa situação. Eu realmente acho que, minha opinião pessoal, o diagnóstico do governo ainda não está correto, né, com relação à profundidade do tamanho da crise, né? Vejam o tamanho do pacote que os Estados Unidos acabou de anunciar para suporte da crise, que é maior do que eles fizeram em 2008, né? Então, parece que nós não demos conta da escala do problema. Com relação à companhia, né, o que nós estamos fazendo é o que toda a companhia está fazendo, né? Estamos avaliando a possibilidade de redução de remuneração dos funcionários, proporcional ou não proporcional ou não à jornada, né? Existem dispositivos legais para duas coisas, né? Estamos revisando a demanda e o quadro de funcionários, né? Estamos estudando, né? Colocando funcionários de férias, né? Antecipando férias, fazendo tudo o que é possível para mitigar o custo dessa improdutividade gerada por ter que deixar um monte de gente home office, ter que quebrar turnos de produção para mitigar risco, né? Que são as coisas que a gente fez, né? Botamos bastante gente em home office e dividimos sempre que possível os turnos de produção para evitar produzir um maior afastamento, né, de entre social, como se diz, afastamento social, como se diz, entre os funcionários. Então, a gente está sendo bastante cuidadoso, obviamente com um olho na preservação do emprego e das pessoas que estão trabalhando com a gente, que têm conhecimento, são profissionais, estão habilitados e capacitados, né? Então é sempre ruim você perder gente capacitada por questões financeiras, mas o tamanho do esforço, o tamanho do sacrifício vai ter que ser feito, vai depender vai depender, obviamente, da extensão aí dessa quarentena, né? Como também do tamanho das consequências para a gente, né? Acho que vale a pena comentar, aproveitando o ensejo, né? Que nós tivemos, a essa altura, que nós observamos de forma concreta, foi uma redução do volume de consultas, principalmente dos clientes industriais, tá? Dos clientes de óleo e gás, onde está falando aí, que estão falando de alguns projetos e da Petrobras, não houve redução de consultas, o que não quer dizer que vá ter uma alteração do fluxo de compras, né? No fluxo de compras, aí nos primeiros dias, não houve uma alteração do fluxo de compras, porque basicamente nós estamos recebendo pedidos de coisas que já estavam negociadas, né? Mas eu acredito que bastante provável que, seguindo-se uma redução do volume de consulta, você segue uma redução de compras, né? Então, algum efeito de uma contração econômica nós vamos ter, como todo mundo vai ter, né? Isso é inevitável. Acho que os principais impactos, né, são aqueles que não decorrem das decisões próprias, né? Nós, quando vimos a situação de saúde pública, primeiro cuidado nós tomamos foi: o que a gente faz para minimizar o impacto, né, e os riscos aí que estão expostos os nossos funcionários, né? É contribuir com as medidas de segurança recomendadas pelas autoridades e produzir, no sentido de produzir um maior afastamento social. Nós tomamos as medidas no primeiro momento, diz respeito apenas a gente. O problema é quando outros começam a tomar medidas e essas medidas têm impacto na gente. Então, assim, anteontem nós recebemos uma comunicação da Petrobras suspendendo o recebimento de materiais em Macaé. É o principal ponto onde se entrega materiais e isso tem um impacto na gente. Eles prevêem uma suspensão por um período de 30 dias e isso impacta as nossas entregas, que temos tudo pronto para entregar e não vamos poder entregar, não vamos poder faturar por consequência, isso prejudica o fluxo de recebimentos decorrente de vendas e produções já foram feitas. Então, esse é um impacto indireto, importante na nossa atividade. E a mesma coisa acontece em maior ou menor extensão com alguns outros clientes, né, que afastaram seus funcionários, né? No caso, ainda há também um impacto de medidas mais ou menos, assim, eu vou usar uma palavra, mais ou menos histéricas das autoridades municipais, né? Em alguns lugares fechando, mandando fechar tudo, né? Em outros lugares, sendo um pouco mais complacentes e determinando a redução da atividade ao mínimo, né? Então, assim, são coisas de alguns dias, né, que não dá para extrapolar se isso se agrava para uma situação permanente de 90, 120 dias, ou se daqui a 15, 20 dias as pessoas vão dizer: pera um pouquinho, não era para tanto, vamos flexibilizar, porque, né, assim, também não adianta você trancar todo mundo dentro de casa. No dia que todo mundo sai de casa, o vírus vai estar lá com alguém e vai começar tudo de novo. Então, assim, a meu ver, né? O processo ele tem que ser, ele funciona se ele é parcial, para controlar a velocidade com que a coisa acontece, né? Se você parar, der um pause no processo, daqui a algum tempo ele começa de novo, né? E vai ter a mesma aceleração se não houver medidas em curso. Então, assim, não sou especialista em coronavírus, estou apenas dando a minha opinião e refletindo, comentando sobre o que a companhia vem fazendo e sobre, assim, o tipo de surpresas, né, e impactos que a gente está tendo. Não é uma situação simples, é uma situação de força maior para todo o país, né, como o governo fez ao decretar o estado de calamidade pública, e para a companhia é uma situação de força maior, porque nós temos muitas situações que fogem ao nosso controle e que interrompem de forma que nós não temos, não temos como outra situação, senão, outra posição, senão lidar com os fatos, né, sem ter nenhuma chance, nenhuma possibilidade de reação em nossas mãos. Se uma autoridade municipal vem e manda fechar uma fábrica, tem que fechar, né? Ou discutir judicialmente, etc., mas a situação é inevitável, né? Então, a gente tem que lidar com isso, né? E com as consequências, estamos tomando todas as medidas no sentido de mitigar os efeitos, né? Garantir que a companhia sobreviva a essa situação. Eu acho que a palavra é exatamente essa. Todas as empresas do Brasil, todos os negócios do Brasil estão tratando de entender como é que se sobrevive a uma situação dessa que a gente nem entende o que que ela é, quanto tempo dura, né? E de onde vai vir a próxima surpresa. Segunda pergunta feita aqui da mesma pessoa é qual é a previsão da empresa, administradora judicial, apresentar o quadro geral de credores atualizado? Olha, ela, até onde eu tenho informação, o administrador judicial apresentou o quadro geral de credores, certo? E como o processo de recuperação judicial permanece em curso, ele vem apresentando periodicamente atualizações do quadro. Acho que teve uma feita há alguns poucos meses e está no alto, nos autos do processo. Tá? O encerramento da recuperação judicial pressupõe o quadro, né, a construção do quadro final, mas é um processo em curso enquanto a recuperação judicial está andando. A terceira pergunta é sobre a empresa criada para liquidação do passivo trabalhista. Ela é gerida por um ex-colaborador da empresa, né? É uma pessoa que se dedica à venda de ativos, né? Negociação de ativos e reestruturação de negócios, né? E essa, como é uma empresa cujos acionistas são ex-colaboradores e não vimos, né, na época nenhum prejuízo, né, em ter um ex-colaborador que conhece grande parte das pessoas ajudando a fazer o processo. Até onde eu tenho informação, eu vejo, às vezes são copiados em perguntas aqui, ele costuma responder, as perguntas são feitas a ele, né? E existem assembleias dessa companhia para atualizar, né, os seus acionistas sobre o andamento da liquidação. Outra vez, se a companhia não está sob gestão da Lupatec, é uma companhia independente, tem o seu administrador, eu posso fazer aqui, eventualmente, se alguém quiser me encaminhar alguma coisa, eu responder a pergunta direcionando a ele, né, e pedindo, né, insistindo que alguma resposta que não tenha sido obtida seja dada. Mas, até onde eu tenho visto, é uma pessoa que tem cuidado bastante da atenção aos credores, que agora são ex-credores, são agora os acionistas dessa empresa. Mas estou à disposição, se eu puder ajudar com alguma coisa. Tá? Próxima pergunta. Bom dia. Visto que o principal cliente da Lupatec é a Petrobras, vocês possuem estratégias para pegar grandes novos contratos com outras companhias, mesmo que internacionais, e ampliar o potencial da empresa? Olha, é importante entender o seguinte: a Lupatec é uma empresa que tem grande parte do seu negócio vinculado aí à indústria de óleo e gás. A indústria de óleo e gás no Brasil tem um grande consumidor final, que é a Petrobras. Quem não, assim, nós não vendemos para a Petrobras, vamos estar vendendo para alguém que vende para a Petrobras. Nesse processo, nós sim temos grandes contratos, né? Buscamos sempre contratos grandes com outras companhias internacionais que fornecem para a Petrobras ou para outras empresas do ramo que muitas vezes ou estão consorciadas com a Petrobras ou têm seus projetos independentes, né? Que é uma situação mais recente, né? E que tende a se ampliar no próximo ano. Então, a gente sim tenta atua e oferece nossos produtos e serviços para outras empresas que não a Petrobras, mas tudo depende de como está construído. Às vezes a Petrobras decide para comprar tudo ela e contratar o serviço de construção com terceiro, e às vezes ela delega a construção ou a obra e a compra dos equipamentos, né, dos materiais com terceiro. Então isso é muito variável, né? O que a gente observa de tendência é que, diz assim, cada vez mais tem terceiros aí no portfólio de trabalho de óleo e gás. Nós temos aí vistas a expandir nossa atuação internacional, mas eu acho que do ponto onde a gente está, o mais relevante para a companhia é buscar a expansão e se alavancar primeiro no mercado interno, né? E depois no mercado externo no futuro, quando já tiver uma situação um pouco mais cômoda, né? Porque lembrando sempre que margens em negócios internacionais de exportação são sempre muito mais apertadas do que no negócio doméstico, onde você não tem os mesmos custos de logística e a mesma amplitude de concorrência que numa licitação internacional. Próxima pergunta. Vocês comentaram, via fato relevante, a possibilidade de sair vitorioso, já possui os melhores preços na licitação de válvulas junto à Petrobras. Qual o status dessa publicação? Alguma expectativa? Também existe a de cabo, já pode ser comentado o status? Existe alguma possibilidade da Petrobras cancelar essas licitações? Sim, a gente comentou a existência das licitações. Existe essa situação de nós temos aí mais de R$ 200 milhões em licitações, em que nós oferecemos o melhor preço. Houve uma licitação de cabos também, em que a gente ofereceu o melhor preço recentemente. E estamos aqui seguindo o processo da Petrobras de negociação e revisão documental, né? Se a Petrobras vai assinar o contrato, se a Petrobras vai contratar com a gente, ou se a Petrobras vai contratar com um terceiro, né? O mês se ela vai cancelar a licitação é uma questão que a gente não tem como responder porque depende de um terceiro, né? Mas o fato é que existe esse número grande de licitações, né? Estamos falando de mais de R$ 200 milhões licitados e boa parte deles a gente teve êxito aí em oferecer o melhor preço para a Petrobras. Bom dia. Esse novo cenário muda algo em relação à saída da RJ em 2020? Tiago, se você está se referindo à questão do coronavírus, né, eu sinceramente eu não sei responder. Por enquanto, eu estou tentando manter todos os planos tal qual, mas a cada dia, né, eu tô mais assustado, não com a nossa com a nossa situação da Lupatec, porque assim, quando você está sozinho com um problema próprio e você tem que brigar contra todo mundo para defender a sua sobrevivência, né? Que foi o caso que aconteceu com a companhia, por exemplo, em 2014, né? Quando a gente 2013, 2014, quando a gente entrou em crise, no momento estava todo mundo ainda ganhando dinheiro, né? É muito mais difícil conseguir as coisas ou se adaptar às situações do que quando você vive uma situação que todo mundo está vivendo, porque todo mundo tende a ser mais complacente, né, nessa situação com os problemas de cada um, né? Eu sinceramente continuo trabalhando com o mesmo plano, mas eu acho que a gente vai ter uma crise maior, né? Acho que a Lupatec vai ter uma vai sofrer em alguma coisa com essa crise pela demanda, pelas consequências na demanda, né? A gente tinha como perspectiva para o segundo semestre, para o ano que vem, uma série de negócios grandes acontecendo no setor de celulose, né? Que também é um grande consumidor de válvulas, por exemplo, e está se anunciando nos jornais aí a interrupção, suspensão, cancelamento de projetos, né? Então, com a extensão e desdobramentos dessa crise atual, é difícil prever, né? Estou reavaliando tudo. A minha prioridade nesse momento é preservar a liquidez da companhia, né? Nós não, nós temos aí uma série de dificuldades, situações que prejudicam a nossa operação, né? Como eu comentei, não consegui entregar para a Lupatec, perdão, para a Petrobras em Macaé, é uma situação inusitada e que tem prejuízo para a companhia no sentido de demorar a concretização da venda e das vendas e o recebimento dessas vendas, né? Nós vivemos no mercado onde tentando antecipar recursos de contratos ou de vendas futuras ou de mesmo coisas simples como descontar duplicata não é a mesma coisa que era 2 semanas atrás. Os bancos fecharam, os FIDICs estão fechados, ou eles não querem fazer ou não tem pricing. Né? Então, é um cenário cheio de variáveis, cheio de dúvidas. Né? Eu acho que ao longo dos próximos dias a gente vai saber se vai ser uma crise grande que vai ficar, vai ser uma crise média, e acho que dificilmente vai ser uma crise pequena, né? Pelos problemas que ela já gerou. Então, continuamos trabalhando com o levantamento da RJ, né? Esperamos que ele possa acontecer independentemente da crise, né? Mas, assim, quem sabe, né? Precisamos reavaliar em mais algumas semanas e tomar uma decisão se isso vai ter algum impacto, se isso vai requerer alguma medida no âmbito da gente, no âmbito da recuperação judicial. Estamos atentos, vamos dar notícia quando nós tivermos alguma decisão tomada. Mais uma pergunta. Vocês pensam em realizar mais um aumento de capital? Sob qual cenário isso tornaria uma prioridade? A recuperação judicial deve ser estendida devido à conjuntura? Não, o aumento de capital sempre é alguma coisa que a gente considera em função aí da necessidade imediata de recursos, em função do preço das ações, em função da existência de apetite para o mercado, né? Eu acho que no cenário como a gente está hoje, né, acho que não haveria, não há espaço, né, para a gente fazer uma demanda de capital um chamado de capital na data de hoje, né? Acho que assim não tem, acho que simplesmente o mercado não seria capaz de precificar isso, né? Então, assim, acho que essa possibilidade existe. Eu já falei isso alguns dias atrás, que é uma coisa que a gente sempre avalia, né? Nós temos aí, como eu falei, dinheiro para receber de um monte de fontes, né? Pode acontecer mais tarde ou mais demorado. E a demanda acelerando e a gente precisando de capital de giro, né? Chamar de capital é sempre uma alternativa. Tudo depende a que preço, né? A que custo para a base acionária e os benefícios associados a isso, né? Se vai gerar mais valor ou se vai destruir valor. Isso que a gente está sempre avaliando, né? Bom, já comentei sobre a recuperação judicial, né? Se vai ser estendido ou não, se vai ter algum evento, assim, estamos avaliando. Ainda não temos qualquer decisão tomada nesse sentido. Próxima pergunta. A alta do dólar favorece em quais pontos e desfavorece em quais outros? O áudio da reunião realizada no Itaim deste mês será disponibilizado no site? A Petrobras já deu algum sinal a respeito de rever ou não seus investimentos diante da volatilidade do preço do petróleo causada por essa queda de braço entre russos e árabes? Primeira pergunta, sobre o dólar, né? Um efeito favorável do dólar é que a produção local fica mais competitiva em relação aos produtos importados. Por outro lado, nós também importamos produtos e fica mais difícil vender esses produtos. Por sorte, nossos produtos importados têm pouca concorrência local, de modo que os preços tendem a acompanhar o câmbio. Né? O fato de a gente estar aumentando nosso sourcing da Ásia, né, torna essas compras da Ásia, obviamente, menos competitivas naqueles cenários em que a gente não consegue repassar o preço localmente, né? Mas, por outro lado, né, nos abre a possibilidade de sempre estar, tanto para o movimento do dólar numa direção como na outra, né, estar fazendo mais no Brasil ou fazendo mais fora. Então, a gente tem essa flexibilidade e fica menos exposto a cenários absolutos do câmbio. Por exemplo, quem só importa muitas vezes pode sair do mercado se houver uma desvalorização muito grande da moeda, né? O mercado de automóveis, a gente vê isso toda hora, né? Ao longo dos anos, né? As assim, empresas se instalam no Brasil, passam a importar veículos, abrem suas lojas. Quando sobe o dólar, o preço não é competitivo, o cara tem que ir embora. Aqui, o fato da gente acontece a mesma coisa com válvulas. Tem gente que vem e não consegue preço, né? Porque seus preços estão muito caros. A gente, como compõe um pouco de custo nacional e um pouco de custo importado, a gente está no meio do caminho, né? E a gente consegue, tanto numa direção como na outra, se adaptar em alguns meses às variações, né? Sobre o áudio da reunião no dia 3, nós tivemos alguns problemas técnicos para recuperar a gravação desse áudio e para subir esse áudio no nosso site. Nós estamos trabalhando nisso, esperamos que em alguns dias mais a gente consiga resolver, ou talvez tenhamos uma solução alternativa, né? Nós estamos no meio de um processo de migração da empresa. Da empresa que faz o nosso site em relação com investidores, né? Estamos construindo um novo site e, de uma forma ou de outra, em alguns dias, isso vai ter solução, seja pelo novo site ou seja pelo site atual. Eu não tenho notícia da Petrobras fazer nenhum tipo de revisão dos investimentos, né? Acho que estamos todos aí atentos ao que vai acontecer e, até como disse, a tendência não é que de reações bruscas e enormes em função de espasmos de preço de petróleo. No geral, nós temos observado, até pelo volume de consultas que a gente tem, a compra de equipamentos que a gente está vendendo da unidade que a gente se mobilizou, que não houve paralisia ou qualquer tipo de redução de atividade no negócio de petróleo, tá? Uma pergunta sobre, dentro das possibilidades legais, alguma mensagem para aquele acionista que está vendo sua ação na casa dos centavos. Olha, acho que, obviamente, eu não posso dar nenhuma indicação sobre a questão de preço de ações, né? Até porque, assim, a própria rentabilidade da companhia depende de um cenário que não está construído, eu não consigo nem dar. Dizer nesse cenário o que que acontece com o valor da companhia, se ele se alterou ou não se alterou, não tem como ainda dar essa informação, mas o fato é que é uma situação sistêmica, né? Diz assim, não foi só a ação da Lupatec que caiu, né? Diz assim, todas as ações caíram, né? A bolsa caiu praticamente a metade do que ela já chegou nos últimos meses, né? Acho que vai haver uma acomodação no médio prazo, como sempre, né? E distorções, se existentes, tendem a ser corrigidas, né? A questão é saber quais são as distorções que existem, né? Quem foi afetado ou quem não foi afetado. Nós vamos vamos poder saber isso, né, em mais algum tempo. Eu mesmo não tenho a capacidade, né, de decidir, né, o quanto a gente foi afetado. Que a gente foi afetado, com certeza. Né? Todo mundo foi afetado. Não existe uma pessoa que não tenha sido afetada nessa situação. Né? A questão é o quanto. O quanto depende, basicamente, aí da reordenação dos mercados financeiros e da estabilização do mercado industrial de óleo e gás. Né? Entender que projetos vão ser parados, que projetos não vão ser parados, como é que fica a demanda para frente. Né? Eu vou tá, obviamente, me comunicando com todos à medida que tiver notícias positivas ou negativas, né? Mas espero, né, que a nossa situação individual aí de retomada de compras pela Petrobras e a Petrobras, que a nossa história individual, né, nos coloque numa posição de eventualmente, no balanço do no balanço da situação, saímos aí ainda não prejudicados da situação, senão melhores do que estávamos, né? Mas é muito difícil, Thiago, que fez a pergunta, a gente dizer qualquer coisa nesse momento, né? A gente tem de um lado uma crise grande, outro de lado o maior cliente licitando 200 milhões de reais, né? Que são volumes aí que nos últimos 5 anos não foram vistos, né? Então, assim, é muito difícil dizer. Vamos aguardar, eu recomendo, nessas horas que a gente deve fazer, aguardar ou dobrar apostas, né? Ou sair delas, né? É decisão de cada um. Então, eu não posso recomendar, né? São as opções que a gente sempre tem, né? Dobrar aposta, não fazer nada ou sair da aposta. É o que tem, cada um tem que ver o seu, cada um tem que ver o que acredita, fazer o seu cenário e tomar suas decisões de investimento pessoais. Não tenho mais nenhuma pergunta. É, alguém que não tenha visto a sua pergunta endereçada, quer fazer agora? Estou disponível. Nenhuma pergunta mais? É, mais uma pergunta sobre como ter acesso à gravação. É, eu acredito que para a gravação dessa teleconferência, nós vamos ter o mesmo problema que estamos tendo com a outra gravação. Nós vamos tratar de acelerar a solução para que todos possam, ter acesso, tá? Basicamente, as informações discutidas aqui são as mesmas da no relatório de resultados da administração. Então, assim, não acredito que tenha sido prejuízo pela demora que vai ter em publicar essa gravação. Tá? Mas vamos tratar de resolver isso rápido. Bom, não há mais perguntas, né? Agradeço a participação de todos e vamos encerrar por aqui a teleconferência de resultados da Lupatec. O canal de relação com investidores está disponível, né? ri@lupatec.com.br a qualquer pessoa que tenha alguma dúvida ou que requeira qualquer material a respeito da companhia nesse período, entre as reuniões. Muito obrigado a todos pela presença.